O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é este tema: o valor da esperança eterna. Neste mundo, nós vivemos entre duas esperanças: a esperança eterna e as esperanças terrenas. É disso que nós vamos tratar praticamente. Em Romanos capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Então, nós temos neste texto uma verdade. Cristo nos deu o quê? A oportunidade de participarmos na graça de Deus. É por meio dele que participamos da graça de Deus. Esta participação deve ser feita ou deve ser realizada por meio do quê? Por meio da fé. Então, nós temos uma série de verdades. Então, eu devo crer que eu participo da vida na graça de Deus por causa da vida que Jesus me deu, não é isso? E eu devo participar da graça de Deus e receber esta vida que Jesus me deu por meio da fé. E então Paulo diz, por esta razão, né, e agora, continuamos firmes nessa graça, tá? Nós não desistimos dela, nós não desanimamos dela. E tem mais, nós nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Então veja bem, enquanto nós estamos na terra, nós dependemos da graça de Deus, porque é da graça de Deus que vem todos os recursos que nós precisamos para superar esse mundo tenebroso. Mas, à medida que nós vamos experimentando os recursos de Deus, nós nos sentimos fortalecidos e nós vemos o trabalho de Deus em nossas vidas. E ao percebermos o trabalho de Deus em nossas vidas, esta é a razão de nos alegrarmos, porque nós vemos aquilo que no passado não víamos, e nós experimentamos aquilo que muitos que dizem que creem em Deus não experimentam. Antigamente nós não experimentávamos os recursos da graça de Deus e hoje experimentamos. E ao vermos Deus agindo, nós que vivemos pela fé e que temos a vida de Cristo, percebemos que ela é uma realidade, ela não é uma mentira, e por isso nos alegramos. E esta alegria gera o que em nós? Gera uma expectativa de participarmos de uma alegria muito maior, de uma alegria indescritível, que é participarmos então da glória de Deus, correto? Então veja bem, quando as tristezas neste mundo nos atingem, nós podemos ser levados para um mar de desesperança sem margens, ou mesmo com suspiros agonizantes, por não dizermos o que o salmista disse à sua alma. Então o que ele disse? Ele disse: por que estou tão triste? Por que eu estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Voltando então aqui, ao nosso texto aqui inicial no slide, ninguém aqui presente, aqueles que nos ouvem e que nos assistem, porque nós estamos também no Spotify, portanto, existem pessoas que nos ouvem, e no YouTube, pessoas que nos veem. Todos nós aqui não estamos livres de tristezas. Em todo o tempo, somos atingidos por uma ação, por um sentimento de tristeza. Esse sentimento pode nos levar à desesperança, ao desânimo. Nós conhecemos muitas pessoas que estão desanimadas, sem nenhuma esperança, ou não é verdade? Desanimaram. E conhecemos outras que entraram numa vida de depressão, é o que eu chamo de suspiros agonizantes. Porque eles perderam a vontade de dizer a si mesmo o que o salmista disse a si próprio. Por que eu estou triste? Por quê? Lembram o versículo nosso base? Veja bem, vou voltar lá. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora, continuamos firmes nessa graça. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Então vamos voltar aqui para as palavras do salmista. Ele estava sendo atacado por um sentimento de tristeza. Então ele estava passando por algum problema, por algum momento crítico. E esse momento era um momento agudo, porque ele não diz simplesmente por que estou tão triste. Mas ele vai além, ele vai à dimensão da aflição, da pressão. Ele está sendo esmagado, é isso que quer dizer a palavra aflição aí. Porque eu me sinto como alguém que está sendo esmagado, triturado. Então, por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão aflito? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer a nós mesmos. Se nós temos o Espírito Santo, se nós temos fé, por que nós deixamos que a tristeza nos absorva? Por que nós permitimos que a aflição domine nossas mentes ao ponto de nos levar a suspiros agonizantes? Quase à morte. Por que nós permitimos que nós nos enterremos num estado de depressão? Eu não estou falando de uma situação clínica, eu estou falando de um quadro psicológico. Porque nós não temos mais alegria em Deus. Nós não estamos firmes na vida que Jesus nos deu. Nós deixamos de receber os recursos da graça de Deus. Gostamos de conversar com pessoas. Nos sentimos bem até. Procuramos conselheiros, palavras, vozes. Gostamos de nos assentar diante deles, bater um papo. Mas você não pode ficar o tempo todo dependendo de uma sessão de conversa. Você tem que aprender a desfrutar da graça de Deus e tê-lo como seu companheiro em tempo integral. É necessário que nós aprendamos a permanecer firmes na graça de Deus, recebendo os recursos dela, aprendendo a receber esses recursos. E outra coisa que falta é a visão de vida eterna. Algumas pessoas não saem de seus momentos críticos interiores, emocionais, porque eles perderam a visão da eternidade. Não existe dentro deles nenhuma alegria em pensar na eternidade. Alegria é quando nasce um filho, quando nasce um neto, quando a filha casa, ou o filho casa, quando melhora o salário, quando compra um imóvel, quando compra um bem, quando desfruta de um momento de prazer, de viagem, de local, de festa. Mas a nossa alegria deve estar na eternidade, porque lá é o lugar onde nós viveremos eternamente, claro. E tudo que nós experimentamos nesta vida é passageiro. Tudo é temporal. Agora, repare bem o que ele diz. Olha o pronome. Eu porei. Ele está dizendo assim: por que eu devo ficar triste? Por que eu devo me submeter à aflição? Por que eu devo me submeter a esses sentimentos? Quer saber de uma coisa? Eu vou tomar uma decisão. Deus me dá o direito de tomar essa decisão. Eu porei a minha esperança em Deus. E ainda o louvarei. Esse é o passo da fé. Ele não está dizendo aqui, então agora eu vou fazer uma corrente, vou fazer uma campanha, vou fazer uma novena. Agora eu vou buscar fulano, ciclano, eles vão orar por mim. Não, ele está dizendo, eu preciso tomar uma posição pessoal. Eu preciso buscar uma vida de amizade com Deus. Eu preciso conhecê-lo melhor. Eu colocarei a minha esperança, o futuro da minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu colocarei nas mãos dele e tenho plena certeza que eu ainda o louvarei. E então, ele faz uma declaração de fé. Veja bem, por que ele faz essa declaração de fé? Que é justamente para servir como base à decisão que ele está tomando. Ele está dizendo, eu vou colocar a minha esperança em Deus e ainda o louvarei, pela razão de ele ser o meu Salvador e o meu Deus. Pela razão de Deus ser o meu Salvador e Deus, eu colocarei a minha esperança nele e o louvarei. Pela verdade que eu tenho acerca da pessoa do Senhor. Quando ele diz que Deus é o seu Salvador e o seu Deus, ele está dizendo o quê? Que Deus tem o poder para livrá-lo do mal, do poder do mal. Não só de situações adversas, porque nem sempre Deus nos livra, e vou explicar as razões. Mas ele deve ser o nosso Deus. O que é o nosso Deus? É aquele que possui toda a glória, todo o esplendor, que não divide o seu esplendor com ninguém. Ele mostra a sua glória e reparte a sua glória com as suas criaturas e com aqueles que o obedecem. Com aqueles que andam na sua presença. Mas ele não dá toda a sua glória. Porque não existe outro Deus além do nosso Deus. Ele é único. E por meio das suas orientações é que nós encontramos a salvação. Tristezas sempre aparecem. Você se lembra pela sua leitura bíblica, do dia da crucificação de Jesus, quem é que estava ao seu lado? Lá estava a sua mãe, Maria, também a sua tia, a irmã de Maria. Lá estava uma outra Maria, que era esposa de Clopas. Lá também estava mais uma Maria. Como tinha Maria naquele tempo, hein? Lá tinha outra Maria, a Maria Madalena. E por fim, vem um nome diferente, João. O discípulo amado. Onde estavam os outros? Fugiram. Todos fugiram. Por quê? Porque perderam a esperança. Perderam a alegria. O céu simplesmente desapareceu de seus corações. E, uma vez que o céu desaparece, o que reaparece? O que eles eram? Um voltou para a pescaria, o outro talvez para a carpintaria, o outro para a lavoura. Dois pegaram a estrada lá para Emaús, sei lá o que eles iam fazer lá. Enfim, cada um começou a ir para um canto que escolheram, que escolheu. Seus corações, aqueles que estavam ali com Jesus, tinham seus corações dilacerados. Você acha que Maria, olhando para aquele homem que ela gerou, que ela viu crescer, que fez tanto bem às pessoas, sangrando, tendo suas mãos e os pés pregados numa cruz de madeira imunda, num terreno onde tinha, como eu chamaria, manchas de sangue de outras mortes, onde somente bandidos é que morriam naquele lugar. Mas elas ficaram ali até o fim, se mantiveram firmes. Elas e o João, o bando de Maria e o João, se mantiveram firmes até o fim. Por quê? Porque eles guardaram os ensinamentos de Jesus em suas almas. E confiavam na glória futura que Jesus anunciou a eles. Porque Jesus várias vezes falou sobre a sua ressurreição, de seu corpo glorificado, de sua vida glorificada, que eles não temessem, que ele teria que ir ao Pai, mas voltaria para buscá-los. Os que permaneceram ali sofriam, sofreram, mas acreditavam em algo muito maior. Então, repare bem aqui o texto. Aqui existe uma doutrina. Quando ele diz, eu porei a minha esperança em Deus, essa é uma doutrina que a igreja está abandonando, que é a do livre-arbítrio. Se você não toma uma posição, não fique pensando que Deus irá fazer tudo por você, porque não irá. Você é responsável pelas suas decisões, pelas suas escolhas. Deus ama aqueles que o escolhem, que querem viver na sua presença, que desejam reconhecê-lo como seu orientador, seu guia, seu dirigente, seu Senhor, seu Deus. Não porque ele é egoísta, mas porque ele é a verdade. E tudo que está ao nosso redor é mentira. Quando você olha para esta igreja, você teria a coragem de dizer que nós somos perfeitos? Você acha que essa igreja é perfeita? Claro que não. Aqui existe verdade, e existe mentiras. Existem pessoas que buscam a verdade e existem aqueles que não conseguem abandonar a mentira. Existem aqueles que determinam a si mesmos: eu quero ser um cumpridor das Sagradas Escrituras, sei que sou fraco, sei que falho, mas eu quero, vou me esforçar. E existem aqueles que se entregaram à indiferença. Eles substituem a devoção por atos religiosos. Quando ele diz, eu porei a minha esperança, isso é um ato de devoção. Ele não está dizendo assim, eu vou procurar um lugar para dar um dinheiro para Deus, como se faz hoje. Deus, se o Senhor me fizer isso daqui, eu prometo que eu vou andar de joelho lá na Praça da Sé. Um monte de asneiras na cabeça, fazer promessa para Deus. O que Deus quer é o coração do homem. Filho, filho meu, dá-me o teu coração. Chega um momento em que você precisa entender isso. Muitos se dizem cristãos, mas não tomam nenhuma atitude em relação ao pai do cristianismo, àquele que nos dá a graça. Muito bem, vamos para o texto. A esperança eterna é divina e sobrenatural, e ela superará as esperanças terrenas. Imagine-se Maria, volte para mim um pouquinho a câmera, imagine-se Maria, o bando de Maria que estava lá, e o João, resolvessem dizer assim, eu vou ficar aqui porque eu sei que ele vai descer da cruz e nós vamos ter ele conosco de novo, jantando, comendo, andando para lá e para cá, vamos continuar vendo milagres e milagres, expulsões de demônios, ressurreições. Isso não iria acontecer assim. De lá ele iria para um sepulcro. Do sepulcro ele iria ressuscitar e iria para Deus. E depois ele voltaria para convocar aqueles fugitivos, dizendo, escute, se arrepende dessa atitude e volte ao compromisso que vocês fizeram. O compromisso que vocês têm é com a eternidade. A esperança que vocês têm que ter não é nesta vida. Eu vejo um monte de cristãos correndo igreja a igreja na esperança de ter uma vida melhor. Eles esquecem do princípio que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então não existe vida melhor aqui, o que existe aqui é toda a ajuda de Deus. Que Deus nos dê força para trabalharmos.
Que Deus nos dê força para cumprirmos a nossa missão. Você percebe, quando você anda com Deus, você percebe para onde Deus está te encaminhando. Nós temos que sair para trabalhar, estudar, sermos pessoas dignas, sermos respeitosos, verdadeiros, honestos. Mas nunca Deus nos ensina a sermos gananciosos, avarentos, mesquinhos, materialistas. Eu nunca disse a vocês que Deus não supriria suas necessidades, que Deus não daria a vocês, talvez, uma casa, um carro, filhos. Tudo que Deus pede é: tenha uma vida de devoção comigo. Busque primeiramente o reino de Deus. O meu reino, o meu governo, as demais coisas eu vou acrescentando à sua vida. Não tenham medo, não ajam como os pagãos, que só vivem com expectativas mundanas e terrenas. Eles não olham para a eternidade. Então a esperança eterna, voltando ao texto, a esperança eterna é divina e sobrenatural, e ela superará as esperanças terrenas. Ela faz emergir da alma que chora a expectativa de que Deus fará muito mais do que imaginamos, e esse é o motivo que, mesmo sob tristezas, permanecemos firmes em Cristo. Por meio dele, Deus ainda fará muitas coisas no futuro, e tanto a nossa fé como a nossa submissão a ele serão honradas. Como primeiro subtítulo, ponto, princípio, verdade, participar da glória que há de vir é motivo de grande alegria na vida do cristão, ou deve ser. O apóstolo Paulo nos diz algo em Romanos 5:2, que é o nosso texto base, e agora eu coloco ali um pequeno comentário. Agora que fomos aceitos por Deus, eu acho que eu fiz alguma confusão aqui. Tá, eu estou usando o versículo 1 também. Eu não coloquei nas notas, eu esqueci de colocar o verso 1. Por isso que eu olhei e não está lá o verso 1. Mas, agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos o quê? Paz com ele. O que é isso? Nós nos tornamos amigos dele. Ter paz com Deus é terminar com aquele sentimento de indiferença, de rejeição. É não ter mais Deus como uma ameaça, mas tê-lo como um amigo verdadeiro, porque Deus não pode mentir, ele não é a mentira, ele é a verdade, ele não é a escuridão, ele é a luz, ele não é a morte, ele é a vida. Louvado seja Deus! E essa amizade com Deus, ela acontece por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Jesus foi e fez na terra, acontece dentro de nós por meio do poder do seu Espírito. Jesus está vivo e habita em você e habita em mim, para que nós, como Ele foi e demonstrou, por meio do seu exemplo, que sejamos amigos de Deus. Então, no verso 2, foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Está chegando o dia, e creio que está bem próximo, em que a glória de Cristo se precipitará sobre a terra, sobre este mundo caótico, como a fúria de um tsunami. Antigamente não tínhamos muito conhecimento sobre tsunamis, mas a costa brasileira já experimentou, o Nordeste, há muitos anos atrás, mas nós não tínhamos mídias que registrassem tudo isso. É um poder destruidor, traz terror. Jesus dará uma palavra, assim como disse a Lázaro: Lázaro, sai para fora do túmulo. Imagine como será o dia da volta do Senhor, quando Ele mostrar sua glória, quando Ele disser: venham! Túmulos serão abertos, e pessoas receberão corpos glorificados e subirão ao encontro dele nos céus. Aqueles trapos que estavam lá no caixão nunca mais serão usados por essas pessoas, porque eles receberão uma roupa glorificada, linho fino, santo, puro, para habitarem na presença de Deus. Por isso, por meio da sua voz poderosa, muitas pessoas neste mundo caótico receberão um corpo glorificado e subirão ao encontro dele nas nuvens. Eu estou me referindo agora àqueles que estiverem vivos. Num abrir e piscar de olhos, seus corpos serão transformados. E então, lá na glória, definitivamente, a liberdade eterna, a liberdade do mundo, de Satanás, da natureza humana, do pecado, nós estaremos vivendo realmente a plenitude da verdade que liberta. Essa liberdade eterna será implantada na vida dos filhos de Deus, daqueles que são seguidores de Cristo e obedientes a Ele. Imagine como será se ver diante da face de Deus, vendo sua glória. Todos os dias eu tento imaginar isso. Eu não sei como é. Não tenho a mínima ideia. Mas deve ser algo que não dá para exprimir por palavras. Extraordinário. Lógico, fora do ordinário, fora do comum. Algo que os nossos olhos aqui nunca contemplaram. Ainda que toda essa história de volta de Jesus, subida para o céu, glória de Deus, possa parecer para muitos algo meio estranho, é o que muita gente anseia. Muitas pessoas vivem que vontade de ter um mundo melhor, um mundo diferente. Nessa conversa de mundo indiferente, surgem pensamentos e ideologias. Eu fico pasmo. Deixe-me falar uma coisa. Há uma juíza em Santa Catarina que está sendo agora perseguida por muitas pessoas. Porque uma menina de 11 anos foi estuprada, violentada, ficou grávida. E o bebê em seu ventre já tem 5 meses. E a mãe da menina e muitas outras pessoas queriam que ela abortasse a criança, matasse a criança. E a juíza mandou ela para um lugar para privá-la desse grande mal. E agora até essa juíza está sendo conduzida a uma corregedoria, se é esse o termo. Todo mundo preocupado, não, tem que abortar. A Bíblia é contra o aborto, meu amigo. Certa vez Maria, mãe de Jesus, e Isabel, as duas estavam grávidas, e as crianças estavam no ventre. E quando Maria chegou perto da mãe de João Batista, que era Isabel, a criança no ventre de Isabel celebrou a presença de Jesus. Uma criança sente. Imagine uma criança de 5 meses. Sabe como é que é feito o aborto? Injeta-se uma injeção naquela criança, um líquido, para secar a criança. Por dentro, aquilo começa a queimar. Uma criança de 5 meses já sente dor. Ou então, arranca pela barriga, ou ainda, corta aqui atrás da cabeça. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Assassinato. E se vocês defendem políticos que defendem isso, você não é cristão, nem aqui e em galáxia alguma. Você é um impostor, um mentiroso. Você não ama a Deus. Capaz do YouTube derrubar o vídeo agora. Mas essa é a verdade. Eu estou vendo dias negros, agitados, perturbadores pela frente. E a nossa fé será testada. Que Deus nos dê força para suportarmos. Eu quero um mundo melhor, cheio de abortos, assassinatos, cheio de drogas, de violência. Quando um ex-presidente de um país chama sequestradores de meninos bonzinhos, deveria estar bêbado. Quando a justiça exerce punição, ela está dizendo aos outros: não façam o que ele fez, porque senão você vai para o lugar onde ele está. E então no meio do cristianismo entrou uma ideia de que Deus não pune. Deus pune sim, para mostrar às pessoas: se você fizer o mesmo que ele fez, se você andar no caminho dele, você não estará comigo, você será lançado no inferno. Isso não é um ato de vingança, é um ato de amor e de alerta. É uma oportunidade. Deus nos está oferecendo tudo. A sua presença, o seu lugar maravilhoso. E às vezes ficamos no domingo em casa, com preguiça. Desrespeitamos a palavra de Deus, que diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Mas eu congrego pelo YouTube. Isso não é congregar, meu amigo. Mas eu assisti o culto. Não é assistir. O verbo assistir pode significar ver, como também estar presente em algum lugar. Depende como você o aplica. Eu assisto àquela igreja. Eu vou àquela igreja. Eu assisto às reuniões. Eu vejo. Você pode me chamar de retrógrado, ultrapassado. Mas a Bíblia ensina assim. Mas os tempos mudaram. Sim, os tempos mudaram. Mas o modo como Deus opera não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós ansiamos um mundo melhor, um mundo onde não haja lágrimas, tristezas, dores. E é este mundo que Deus promete para os seus filhos. Por enquanto, alguns sonhos permanecem destruídos. Você mesmo que está aqui, ou você que me assiste, está sofrendo, chorando. Por causa de relacionamentos quebrados. Cicatrizes que estão à vista. Dores que não passam, lágrimas que não deixam de escorrer dos seus olhos. Mas quando Jesus vier em glória, Ele fará com que todas essas coisas sejam sepultadas para sempre e sempre e sempre, eternamente. Empenhar-se pela esperança eterna, glorifica e alegra a Deus. No próprio capítulo 5 de Romanos, nos versículos que seguem, 3 ao 5, Paulo diz assim, e também nos alegramos nos sofrimentos. A ideia da alegria em todo o tempo. Eu porei em Deus a minha esperança, eu o louvarei. Ninguém louva a Deus sem alegria. Ninguém louva a Deus só em momentos felizes. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos, temos a certeza, temos a ciência, temos a consciência, nós temos o conhecimento de uma realidade. Qual é? Que os sofrimentos produzem na vida cristã o quê? Paciência. Nós temos a certeza de que os sofrimentos nos ajudam a construirmos uma vida perseverante, com confiança e fidelidade a Deus. Em que momento a sua e a minha fé é provada? Em muitos momentos. Mas você há de convir comigo que a nossa confiança é provada quando nós estamos sofrendo. A nossa fidelidade a Deus é provada na alegria e na tristeza. mas aquele sentimento de confiança, de perseverança. Porque é isso que significa paciência, perseverança. É necessário mostrarmos a perseverança quando nós estamos em meio a lágrimas. E então Paulo continua: a paciência traz o quê? A aprovação de Deus. Essa perseverança faz com que aprendamos a ser mais fiéis e confiantes em Deus, pois o vemos agindo em nossas vidas. E por essa razão, essa aprovação, ou seja, as ações de Deus em nós, neste tempo, cria o quê? Esperança. Vamos lá. Se eu não tenho esperança, é porque eu não estou vendo Deus fazer nada em minha vida, em meu interior. Se eu não enxergo a eternidade, é porque eu não tenho uma ideia real de Deus. Porque todo aquele que enxerga Deus, todo aquele que percebe Deus, ele ama a eternidade, ele quer ir para lá, porque é lá que Deus habita, é lá que está o mais alto e sublime trono. A igreja que nós estamos aqui, o prédio, desculpe, não é maior do que a eternidade. Isso é apenas um instrumento para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos educar acerca do Senhor eterno e do lugar da sua habitação.
Glória a Deus.
Se eu não vejo Deus agindo em minha vida, como posso ter esperança? Se Deus não está me fortalecendo interiormente, alguma coisa está errada. Eu não estou sendo perseverante. E essa perseverança não é se arrastar simplesmente, mas é firmeza nele, nos seus princípios e valores e verdade. Essa esperança não nos deixa decepcionados. Ela não nos deixa envergonhados ou fracos na fé. Como pode um cristão dizer: eu não tenho mais força na fé? Se você sabe disso, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Quer saber de algo? Eu porei a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei. Pronto, ele tomou uma posição. Não, mas muitos preferem ficar lá choramingando, amargurados, chorando, deprimidos, irem para o fundo do poço e dizer: injusto, mas Deus conhece a minha situação. Sim, a sua situação é de um desanimado, de uma pessoa que não quer viver para Deus, de uma pessoa que não quer se levantar. Deus está gritando para você e chamando você, como chamou Lázaro, João, Pedro, Antônio, Sebastião: saia do túmulo, vem para fora. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus, por não se envergonhar dos que esperam nele, é isso que quer dizer, derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que ele nos deu. O amor de Deus não é mentiroso, é verdadeiro, porque Deus não pode mentir. E Deus se derrama dentro daquele que espera nele, que vive para ele, que persevera nele. Deus se derrama por meio do Espírito Santo em nossos corações. E esta vida de Deus flui como um rio de dentro de nós. Para dentro de nós, desculpe. Desde o Calvário até a eternidade, este rio nunca parará de fluir na vida daquele que persevera nele, na vida daquele que o ama, na vida daquele que quer andar com ele, na vida daquele que quer se submeter a ele, na vida daquele que diz: eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. O mundo muitas vezes se porta como a pedra do sepulcro em que Jesus foi colocado. Ela tenta nos manter na morte. Ela está lá para dizer: você está enterrado. É necessário muitos homens para arrastar essa pedra. É necessário muita força, e não há ninguém aqui fora que o ajudará. Meu irmão, eu não posso arrancá-lo da situação onde você resolveu estar. Eu não tenho este poder para arrancar esta pedra, mas eu conheço alguém que tem. O Espírito Santo pode entrar onde você está, na escuridão da sua vida, nesse lugar sombrio, tenebroso, e numa só palavra, essa pedra rolar, a porta se abrir, e você sair da morte para a vida. Foi isso que aconteceu. O Espírito de Deus entrou naquele sepulcro, não a porta fechada para Deus. Ele entrou lá e ressuscitou o Senhor. O mesmo ele fará quando Jesus voltar. O Espírito de Deus, como uma água, como um tsunami, passará por toda a terra e recolherá para os braços de Deus aqueles que o amaram, aqueles que se dedicaram a ele, aqueles que o serviram, aqueles que dedicaram a verdadeira adoração, aqueles que colocaram a sua esperança nele. O mundo, como uma pedra, irá rolar. E este mundo infernal e tenebroso terá que abrir as portas para um período terrível, como nunca antes se viu. A esperança que nós temos da glória futura em Cristo não enterra as nossas tristezas, claro que não. Pois a cada dia teremos preocupações e dificuldades. Entretanto, quando nós estivermos com Ele na eternidade, todas essas tristezas serão eternamente enterradas. É um erro você pensar que pode andar com Deus e não sofrer embates. tribulações, lutas, sofrimentos, decepções. É um erro. Satanás tem enganado a igreja por meio de discursos falsos, torcendo a verdade e dizendo às pessoas que aquilo que está na Bíblia não é bem assim. Você, meu amigo, vai ter muitas dores, muitas lutas. E a esperança que você tem em Cristo, a sua fé em Cristo, não livra de tudo isto. Mas chegará o dia em que você estiver lá na presença de Deus, e então essas coisas não existirão mais. A esperança eterna faz com que cantemos entre as nossas ruínas e sofrimentos. Ela percorre nossas almas como um rio subterrâneo, o qual ninguém vê, pois ele é imperceptível e invisível. É assim que acontece. Jesus disse que todo aquele que nele cresce, rios de água viva fluiriam do seu interior. Para onde essas águas que nos foram dadas por Jesus saltam? Elas saltam para a vida eterna. Na maioria dos discursos da igreja, eles querem afirmar que todo o poder de Deus salta para uma vida próspera, para uma vida abundante, para uma vida cheia de bens, para uma vida de felicidade aqui. Mas Jesus não disse isso. A vida de Deus dentro de nós flui como um rio invisível que não para de correr. E de repente, ele encontra uma vazão, e ele sai, e ele salta, e ele nos leva para a vida eterna. As esperanças deste mundo desaparecerão, serão enterradas, e junto com elas, aqueles que nelas esperam. Serão enterradas em um mundo de tristezas e terror, porque preferiram andar longe de Deus. E estes são os que fogem da sua face, da face do Todo-Poderoso. Porque resistem à sua graça, resistem à sua amizade, resistem à sua proposta. Eles só vivem para serem felizes nesta terra, porque nunca tiveram o desejo do céu. Eu tenho pena de muitos cristãos que estão caindo nesta conversa. Eles não veem mais Deus agindo na sua vida. Para eles, Deus está na casa nova que compraram, no carro novo que compraram, no filho que nasceu. Mas lá dentro, Deus não está fazendo nada. Muito bem, você tem uma casa nova, você tem um carro novo, você tem um filho novo. E o que você vai fazer com essas coisas? Como você vai se portar diante delas? Você vai agir como um homem e uma mulher de Deus ou como um pagão? Você vai fazer com que tudo que você tem seja um instrumento para conduzir você e sua família e aqueles que cercam você e a sua casa irem para o céu? A esperança eterna não nos ilude como as terrenas ou mundanas. Alguns falam da esperança cristã como se fosse uma coisa simples e fácil. Mas vamos ser verdadeiros. Esperar em Deus em meio a sofrimento pode ser a coisa mais difícil que fazemos. Não é fácil. É mais fácil resignar-se ao abismo, à escuridão, à ignorância, do que esperar e confiar nele, cantando e acreditando. É mais fácil abraçar o cinismo, a hipocrisia, a mentira, do que perseverar na glória da esperança eterna. Mas aqueles que esperam em Deus juntam-se a muitas testemunhas, e entre elas a Abraão e Sara, que esperavam por um filho. Isaías, que esperava pelo servo sofredor, o Messias, Jesus, falou sobre ele lá atrás. Jeremias, que esperava novas misericórdias sobre Jerusalém. Juntaremos com Maria, e no seu rosto não existirá mais as marcas da tristeza. A mesma Maria que disse: para ti nada é impossível. As pessoas que esperam em Deus descobrem que a esperança tem uma maneira de curar seus corações partidos. Se dissermos à nossa alma: espere em Deus, confia nele e ande segundo as suas orientações, o sofrimento não nos deixará amargurados e frágeis. O apóstolo Paulo diz: ainda que o meu homem exterior se corrompa a cada dia, se desintegre, se degrade, se destrua, o meu homem interior se renova a cada instante. O sofrimento, simplesmente, quando nós confiamos em Deus, ele nos molda à imagem daquele que sofreu por nós, do homem das dores, Jesus. Jesus sofreu para que você não sofra. Gostaria de acreditar nessa mentira do diabo. Por isso que eu não acredito, porque é do diabo. E quem fala isso, fala pela garganta de Satanás. Jesus demonstrou o valor da esperança em todo o tempo, suportando os fardos deste mundo. Que o Espírito de Deus nos ajude a valorizarmos a esperança eterna, pois é por meio dela que, nas adversidades, a nossa alegria em Deus se torna um testemunho de fé e confiança, e demonstramos a realidade da grandeza e o poder de Deus em nossas vidas. É na esperança eterna que descansaremos e desfrutaremos da verdadeira felicidade. Diante da face gloriosa do nosso Pai, o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.